Pois é, o título pode parecer uma dúvida filosófica e no final é mesmo. A sensação aqui é que eu fiquei congelado, sabe? Como se fosse dentro de um iceberg, vendo tudo acontecer lá fora sem poder fazer nada. E por mais que o Twitter tenha sido uma boa tábua aí de salvação nesse período de sumiço, desculpe, acho que eu sou desculpe, não é a mesma coisa, prefiro falar. Para quem quer entender a razão do nosso sumiço, que não pôde acompanhar, um certo dia eu fui sentar aqui para gravar e, puf, não tinha mais nada funcionando. E aí, depois da vontade inicial de quebrar tudo, que eu sou uma pessoa um pouco impulsiva, e jogar tudo do 11º andar aqui, a racionalidade volta, né? Você pensa, não, vamos ordenar aí o pensamento, vamos fazer o que a gente prega, né? Importante. Separar variáveis, identificar problema, serve para ler notícia, serve para gravar podcast, serve para fritar ovo, isso aí é a base para tudo. Pode ser microfone, check, pode ser hardware, né? Notebook, check, pode ser o software, algum software de edição de som, pode ser o próprio Windows, check. Pode ser o cabo do microfone só. É, então, aí eu recebo um contato de um colega de vocês, nosso aqui, o Leandro, agradeço por sinal, que me dá alguma direção. Cabo é uma possibilidade, só que eu só tenho guardado talvez no quartinho já de trás, que tipo de cabo é esse, tá uma zona no quartinho desde a mudança, procuro, não acho. Ah, tem uns HDs externos que talvez o cabo funcione, enfim, me ferrei tudo, misturei tudo, não cheguei a lugar nenhum, tá? Bom, vou precisar então pagar alguém para ver isso e me deslocar por aí, com microfone, com notebook, não sei, mas é grana, né? Tá curta e eu fiquei pensando o que ia fazer e aí apareceu o Dorival também é da galera. O cara sai da casa dele, vem aqui no QG. A gente passa uma tarde fantástica junto, batendo papo, ele mexendo na máquina de comer homus. É, ficamos três aí, eu, o Mr. Way, ele, a Lana, os gatos, aquela coisa toda. O gato até desligou uma vez o computador, coitado, bem no meio do que ele tava fazendo. E tava um terror a minha máquina, e ele descobriu lá, achou o básico, que eu não tinha pensado, que eu tava com quase nada de espaço em disco. Por isso que minha máquina tava lenta. Mas não deu exatamente para acertar isso. Melhorou a velocidade da máquina, a gente pôde voltar a fazer filme, mas eu não consegui consertar a questão do microfone ainda. E aí, vamos procurar então, porque assim, veja, tem uma hora, ele se propôs a voltar inclusive, né? Mas tem uma hora que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, que é, eu não fiz minha lição de casa em termos de manutenção, então a gente tem que dar um jeito, né? Aí fui procurar oficina de assistência técnica especializada em microfone. Aí tem as que não trabalham com marca, tem as que demora 20 dias só para ver o que pode ser. E eu estou sem tempo a essa altura. Aí o Luciano Pires, meu padrinho do Café Brasil, se ofereceu para pegar um microfone lá do estúdio dele para ajudar. Tem muita gente boa no mundo aí, pode acreditar, tá? No meio de tanta coisa ruim, o que aparece de coração bom é uma brincadeira. Mas a gente resolveu ir pro sacrifício e comprar um microfone novo. Ele teria que ser legal, né? Pro som não chegar aí com vocês que nem caixa de abelha. Então, foda-se, vamos em frente, desculpe. Vamos em frente, né? Despesa inesperada. Vamos ver o que a gente pode fazer a respeito mais tarde para cobrir. Mas tem que ser. E eis-nos aqui. Aparentemente, testando o microfone. Aparentemente não. Chegou o microfone novo, espetamos, funcionou perfeitamente. Ótimo, graças a Deus. Eu acredito que o que pode ter acontecido com o bom microfone velho, que eu gostava muito dele também, é que teve uns períodos de pico de energia. Sobe e desce a energia direto. E no final das contas, talvez tenha queimado, tá? Mas é isso, tá? Eu acho que ninguém quer saber tanto assim sobre essa história. Vocês querem provavelmente discutir e pensar e conversar sobre pra que lado tá essa porcaria desse mundo tá indo, é possível, né? Pra que lado as coisas devem ir. E assim é o nosso caso também. A gente tem muita curiosidade pra saber. A questão então é recomeçar, já que tá tudo tão errado, pode ser. Porque ao que parece, a gente vai ter que resetar. Mas não resetar como querem por aí. A gente vai ter que resetar os resetadores, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, e agora de verdade. Eu voltei. Cara de pau.
Saindo da bolha. menos notícia, mais informação para você.
Uma das coisas que esse período nosso de parada fez foi pensar nas plataformas, inclusive, tá? A gente ia brincar, inclusive, com botar a música do Roberto Carlos, mas ia dar um strike lá no YouTube, lindão, né? E a gente ficou pensando, poxa vida, a gente tá se barrando aí faz tanto tempo por causa do YouTube. E o YouTube, ele tá mudando, mudou, acabou de novo de mudar suas estratégias aí, suas recomendações, e avisou claramente que ele vai dar ainda mais espaços para as fontes que eles chamam de autoridade, ou seja, para a mídia tradicional. Ou seja, aquilo que eles já escondiam a gente, eles falaram, olha, só para você saber, nós vamos esconder mais ainda. E aí a gente fica pensando, de que vale, né, a gente tá na plataforma que não divulga a gente. Né? A única razão específica de ter um podcast no YouTube, a não ser que eu estivesse falando lá com o microfone na frente daquela coisa, era para ter algum tipo de audiência a mais. Né? Agora, se o preço dessa audiência a mais é a gente não poder falar o que a gente quer falar, então, azar. Entendeu? O que que acontece? A gente vai tocar o pau, fazer como a gente fazia lá antes do YouTube, inclusive ficar muito menos preocupado, vai falar de vacina, vai falar de efeito colateral, não é mais taxinha, não é fralda, é fraude eleitoral, tá? Assim, e se der strike, e se derrubar o canal, eu estou pouco me lascando, tá? E foi a nossa decisão conjunta. Azar, se derrubar a gente do YouTube, adeus. Voltamos às nossas raízes, tá? Então, já que eu não posso... Tudo bem, eu não posso botar a música do Roberto Carlos, eu voltei, mas pelo menos eu vou falar de vacina e não vou falar de taxinha, tá? Então, o que pode acontecer aí pela frente, gente, é que daqui a pouco a gente suma do YouTube, tá? Mas a gente não tem controle sobre isso. O que mais? Vamos lá, vamos falar de pelo menos alguns assuntos aí, vamos ver se dá tempo. É, tem Israel, tem Milei, tem a liderança do Congresso lá nos Estados Unidos, a disputa lá pelo Speaker of House está uma loucura. Tem a Europa se ferrando, tem a Ucrânia, que está sendo jogada de baixo para do tapete lindamente. Tem escândalos da família Biden que continuam ainda, que também não se fala a respeito. Teria até o bis, né, do Felipe Neto, que a gente acabou fazendo space sobre. Mas não, provavelmente não vai dar para falar tudo isso. Vamos ver por partes que a gente vai. Eu queria, eu acho que é mais legal a gente começar, né, em eleições argentinas. A gente tem acompanhado mais os comentários do que as notícias em si, até porque não adianta, né, a maior parte da mídia não adianta porra nenhuma, e percebe a velha polarização da direita também em cima do cara, que... E não tem resposta fácil para essa história, tá, gente? Se você estivesse lá, você votaria na Patrícia Bullrich ou no Milei? Eu votaria no Milei. Aqui não é totalmente uma, vamos dizer assim, fechado a ideia aqui, tá? Mas vou falar de mim. Eu votaria no Milei. Eu, não porque aí, quando eu peço licença aos colegas, não porque eu acho que ele vai fazer 30% do que eles propõem. Não vai, não tem como, tá? O Milei vai sofrer o mesmo reality check que todo mundo que chega no poder com muito discurso passa quando se depara com a realidade. Veja, eu não quero minimizar de forma alguma o nojo que eu tenho cada dia mais das camadas superiores de poder, mas não rola em termos filosóficos, tá, gente? Não duro. Você tem uma plataforma, um grupo de ideias, qualquer que seja, tá? Direita, esquerda, centro, fala. E ter 30% dos votos, porque é o que se consegue hoje em dia em um país, e supor que você vai se dar bem dando as costas para 70% da população só porque ganhou. Não é assim que toca o pito. Para agradar pelo menos um pouco mais do que esses 30%, você vai ter que buscar aí fontes de alternativas de ideias. E eu não estou nem falando de voto no Congresso e Trambique, estou falando de ideias. Tá? Vamos pensar como... Teoricamente, num mundo lindo, tá, do Moranguinho, como deveria ser uma democracia funcional, onde ela não pode, eu repito, não pode ser a ditadura da maioria, né? Não pode ser, independente de quem for a maioria, não pode. Essa coisa de achar que estar na maioria pode impor, não funciona, nunca resolve. Qualquer lado acuado fica sempre violento. Não é inteligente colocar seus inimigos ou as pessoas que pensam diferente de você num corner. Geralmente o preço disso é muito alto. Portanto, Milei pode até ser aquilo que ele prega, mas ele não vai ser, nem que ele queira, tá? Na prática. E por que eu não votaria na Bullrich? É porque eu tô meio escaldado com o Macri. Ele me passa aquela direitinha meio facinha, não sei, sabe como é que é? Que vai adiar, que vai ceder ao máximo e no final talvez fracassar e passar o bastão de volta para a esquerda, como está, por exemplo, acontecendo agora com os conservadores na Inglaterra. Tá? Eles vão tomar um cacete histórico nas eleições quando tiver, se não mudarem muito. Mas principalmente porque eu tenho uma péssima impressão do que tem de acontecer. Eu posso ter errado, eu estou chutandésimo, chute no duro, porque isso não é baseado em padrões internos de política argentina, eu não tenho nem base para falar uma coisa dessa, mas um pouco em padrões externos que eu não sei se podem ser aplicados no caso lá, tá? Alguma coisa me diz que essa vai ser a famosa eleição apertadinha. E como a gente tem falado faz muito, 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 muito tempo, eleição apertadinha serve para fraude, que é uma beleza, tá? É o canal para fraude. Não estou dizendo que no Brasil houve fraude, hein? Opa, de forma alguma, claro que não, imagina. Mas pega, vamos dizer, o caso do Trump. Pega o Trump, pega a Colômbia, pega a Venezuela. Tão apertadinho que é fácil de você virar o jogo. Sabe como é que é? Então, a ideia é que pareça apertadinho para que possa ser usado esse recurso. E pesquisas, por exemplo, são fundamentais para que as coisas pareçam apertadinhas. Pega o caso Milei. Nos últimos dias ele caiu e ficou mais apertadinho. A frente que ele tinha virou vantagem para o Massa durante as eleições. É muito improvável que alguém que tenha votado na Burris vá votar no Massa no segundo turno. É verdade. Mas não se sabe como essas são essas coisas de abstenção, né? Complicado controlar essas coisas. Então, numa escala de 0 a 10, onde o 0 seria totalmente cético, vai 10, muito esperançoso, eu estou estourando 4 para argentino no pós-eleitoral, mesmo que o Milei ganhe. E é isso, evidentemente, que vai ser melhor, vamos dizer assim, claro que se o Milei melhor perdão, se ele ganhar, vai ser melhor do que o Massa no poder. Eu sinto que não é bola de cristal chute, tá, gente? Que aquela onda de otimismo tende a se dissipar. E um ramo muito específico dos influenciadores, que me irrita demais, que é o do otimista forçado, vai subindo o mapa e não vai se apresentar para dizer: ah, eu errei, eu forcei, eu fiz isso por engajamento e tal. Acredite, essa turma causa um dano considerável na esperança que as pessoas têm de mudança. Essa turma é um grande gerador do acho que não adianta nada, turma do tic-tac, né? Mas se eu sou ainda bom, quando você fica apontando a possibilidade de fraude, você também não está fazendo a mesma coisa, tirando a esperança das pessoas? Eu acredito que não e espero que não. E eu espero que as pessoas entendam que isso aponta... Como é que eu posso dizer? A gente não pode, não tem o direito de pelo menos duas coisas. Primeiro, dar folga, para deixar para depois. Deixar de votar porque mimimi, porque aí a eleição certamente fica apertadinha e pimba, né? E o segundo ponto é baixar a guarda, não acreditar obrigatoriamente na narrativa oficial. Lembrar que podem existir outras cocitas acontecendo paralelamente, não barrar aspas, teorias conspiratórias. Não significa acreditar em todas, mas nunca deixar de considerar que toda história que só tem uma versão tem algum desvio. Portanto, eu apertaria tanto o botão lá da urna eleitoral lá da Argentina a favor do Milei, se fosse urna eletrônica, claro, não pelo amor do cara. Difícil a gente se apaixonar por político, tá? Mas porque a gente acredita que efetivamente os argentinos, com todos os tropeços, certamente vão surgir, seria um povo mais feliz com ele no governo. Mesmo os esquerdistas retrógrados, que lutam, como sempre, como carneirinhos, contra a destruição da própria felicidade, seriam mais felizes. Muito bem, né? Então, este é o ponto 1. Vai dar pra falar menos do que eu imaginava. Vamos lá. Queria pegar, então, pelo menos o segundo ponto, que é Israel. Lá no Spaces, a gente pegou um foco específico falando daquilo que eu acho possível, vamos chamar assim. Que eu acho possível uma falha proposital no sistema de defesa israelense. Acho possível, tá? Não acho impossível. No fato da estratégia militar ter sido, pelo lado do Hamas, ter sido tão bem coordenada lá pelo Hamas, que seria impossível qualquer serviço de inteligência relativamente inteligente não ter capturado isso. Pelo fato do Egito ter avisado alguns dias antes que isso aconteceria e ninguém ter levado a questão a sério. Alguma coisa grave aconteceu e eu tendo a não acreditar em gente muito competente, que eles são, fazendo incompetências em momentos críticos, tá? O que pode ter causado a falha? Juro, não sei. Também falei lá no Space que eu não vou relativizar jamais a obscenidade que foi feita contra Israel. Não dá, não rola. Ah, mas Israel um dia já fez XPTO. Não interessa, sério. Vamos tirar todo o mambo-jambo de que Gaza é uma prisão a céu aberto, discurso, e você vai ver que saindo essa história, essa lenga-lenga, não sobra pedra sobre pedra em relação a esse conflito. Israel já desocupou Gaza faz anos, o Hamas se elegeu e ficou lá por meio de um regime hoje ditatorial, é isso basicamente que eles são, ninguém fala isso. Eles são uma ponte iraniana no quintal israelense para a turma radical que comanda lá hoje o Irã cumprir sua promessa de destruir Israel. É isso, é simples assim. Mas nem é isso que eu queria passar hoje aqui no podcast. Certamente muitos de vocês devem ter reparado, como nós reparamos também, como pode, aspas, do nada, uma onda de antissemitismo ter surgido no mundo todo. E aqui eu queria fatiar essas coisas aí com vocês. Primeiro ponto, o crescimento das populações muçulmanas em diferentes países do mundo, né? Era muito mais natural você encontrar protestos ou, sei lá, movimentações de raiva contra Israel dentro de países muçulmanos. Hoje, eles estão em todos os lugares, você vai achar em qualquer lugar do mundo, parece que a coisa é muito maior. Ela fica um pouco maior mesmo. Ou seja, a descentralização muçulmana é uma questão. No Ocidente, eles são bem-vindos, respeitamos os cultos deles, etc. Parte entra no jogo ocidental, parte não, né? Parte deles vai sim ver isso como uma possibilidade de expansão geográfica da fé e vai aproveitar o liberalismo ocidental contra o próprio Ocidente. É, assim como os comunistas e socialistas fazem. Não tem diferença nenhuma. Mas daí é jogo, né? Aí é do jogo. Se a população do Ocidente é burra a ponto de plantar a própria destruição, então o Ocidente não merece a democracia, por mais podre e descaracterizado que ela seja hoje em dia, né? Vai ser engolido. O Ocidente vai ser engolido pela própria ignorância da população ocidental. Segundo ponto. O tal do, aspas, progressismo. Pelo manual do progressista moderno, tudo que seja contra a estrutura atual, contra os valores atuais, contra o status quo, está valendo. Qualquer coisa. Assim, o inimigo do meu inimigo, nesse caso, é meu aliado. Ainda que não faça o menor sentido, tá? Não faz sentido nenhum. Aqui no podcast mesmo já contamos dois casos recentes. Um na Inglaterra, que os conservadores se uniram aos muçulmanos para derrubar do currículo escolar lá a base de teoria de gênero. E os caras ficaram malucos. Nossa, mas eles são nossos amiguinhos, tá? E estão lutando contra... Óbvio que estão, sim. É evidente que sim. Então, algumas escolas lá na Inglaterra teve uma união improvável de conservadores e muçulmanos. E tiraram fora a questão de teoria de gênero da escola. E o caso também da Câmara de Vereadores, majoritariamente muçulmana, que tem numa cidadezinha lá do, né, estado do norte, não lembro se Minnesota ou Wisconsin ou Michigan, tá? Acho que é Minnesota. A Câmara de Vereadores proibiu a utilização do quê? De bandeiras e toda a simbologia LGBT, blá, 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 em qualquer repartição do governo. Ai, não, que horror, mimimi. Pois é, então. Mas veja, na época que a gente falou desse caso, ele fazia muito sentido porque essa turma muçulmana da Câmara de Vereadores lá proibiu não só isso, mas também qualquer outra simbologia que não fosse a bandeira americana, a bandeira do Estado e a bandeira da cidade, a bandeira e símbolos, tá? Nem os símbolos religiosos muçulmanos deles poderia ser usado. Nem cristão, nem muçulmano, nem LGBT, nada. Dentro dos espaços públicos do governo da cidade, é bandeira dos Estados Unidos, do estado da cidade. Para mim, perfeito. Esses mesmos idiotas que lá no Michigan, seja onde for, colocaram contra a decisão da Câmara Muçulmana lá, hoje, eu garanto para você, certamente estão passando pano para o Hamas. E aí a gente pergunta, de onde surgiu tanto antissemitismo? Ah, mas se eu saio da bolha, não misture antissemitismo com conflito árabe-israelense obrigatoriamente. É antissemitismo na medida em que essa turma simplesmente não consegue falar, não consegue expressar de uma maneira sincera o horror sobre o que aconteceu no dia 7 de outubro. Sempre tem um mas, né? Desculpa, não tem mas. Se a gente coloca um mas, está relativizando o mal nesse sentido do que aconteceu, que é quase diabólico, como foi feito com a população civil israelense judia. É impossível de ser encontrado um mas qualquer ou qualquer história parecida na história recente civilizada. Se vocês contarem para mim, eu lembro bem uma vez que aconteceu uma invasão no país onde um cara matou a mulher grávida, arrancou o bebê que estava na barriga dela e matou, deixou de fora para matar a criança também. E foi lá e, sei lá, esfaqueou, não sei o que ele fez com a criança. Eu não lembro nada disso, juro por Deus, eu tenho 50 e ela vai fumar antes, 56 agora, né? 56, não lembro nem minha idade, tô ficando velho mesmo. Então se as pessoas acham que isso, e acontece, né? Se elas cantam bordões na rua do tipo From the River to the Sea, pregando o fim de Israel, tá? Pregando literalmente fim de Israel e por consequência da população judia. Se elas falam abertamente como teve em comício na Austrália, e não eram só muçulmanos, tá? Como isso lá, eles estavam gritando as palavras de ordem. Isso foi antes da explosão fake lá do hospital, tá? Nem tinha começado essa história toda. Mandem eles para o gás, mandem eles para o gás. Era isso que se cantava lá no comício pró, aspas, pró-Palestina, tá? Se o presidente de um país relativiza o terrorismo, dizendo que os atos são terroristas, mas as pessoas que praticaram não são, né? Se o secretário-geral da ONU relativiza o ocorrido, então, senhores, sinto muito, é porque as portas do inferno foram abertas com cobertura das autoridades. Isso está acontecendo porque tem cobertura das autoridades. Junta isso à mídia. A mídia. O papel da mídia nessa história tem sido tão ou mais escabroso do que nos últimos afers mundiais, e aí a gente pode botar a pandemia e pode botar a Ucrânia, tá? Um caso simples. A gente acompanha o The Telegraph britânico. Essa semana agora eles publicaram que um ataque israelense tinha matado 55 pessoas em Gaza, tá? Inclusive crianças, dizia. Aí eu vou ler a matéria, né? E a matéria começa dizendo o seguinte, que segundo Hamas, eu já parei. Não dá, né? Segundo Hamas, segundo Hamas, qualquer coisa. Acabou, não vou ler mais. E apesar do artigo ter entrado fazer o quê? 3, 4 minutos lá na minha timeline, ele já entrou com comentários fechados. E foi o único com comentários fechados naquele dia. Por quê? Porque é óbvio que todo mundo com bom senso, senso crítico, qualquer coisa, que iria comentar. Mas, The Telegraph, sua fonte é o Hamas? É óbvio. Eles fecharam para que a manchete ficasse. Para aqueles que leem mais rapidinho. Para aqueles que aproveitam de manchete. Pudesse fazer aí a replicação da mensagem falsa. A partir de uma fonte totalmente não fidedigna, e isso ser divulgado, ser replicado. Tá? Então, assim, eles colocam uma fonte nojenta, criam um artigo, fecham os comentários e mandam para frente. Essa é a nossa imprensa. Papel da imprensa no caso do pseudo-bombardeio do hospital, né? Que no final das contas aconteceu, foi no estacionamento do hospital, não tem como ter 500 mortos naquele estacionamento. Repetiu essa história do Telegraph aí com juros e com correção monetária, né? Teve um jornal americano, não lembro se é o New York Times ou o Washington Post, que trocou de capa 4 vezes, corrigindo a acusação. Então, começava dizendo que eram 500 vítimas no ataque israelense, depois virou centenas de vítimas no ataque israelense, depois tiraram a palavra ataque e virou explosão, né? Você vai baixando. Isso aí tem duas funções. A primeira é corrigir o exagero, tá? E o segundo, que é o mais importante e mais perigoso, senhores, que é apagar a história. Trocar a manchete em meios digitais serve para no futuro eles não poderem ser acusados como, entre outras coisas, antissemitas. Porque eles acusaram sem dó os israelenses com base nas informações do Hamas. E nunca, pode ter certeza, jamais pediram desculpa por nada disso e nunca vão. A ideia então é plantar uma sementinha de ódio por dia, uma semente de ódio por ciclo de notícias. A gente viu o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos. Aí se você culpa algum meio no futuro, né? Na verdade, por exemplo, já é presente, né? De ver casas e comércios de judeus com estrela de Davi pichada nas paredes, como se fazia na época do nazismo, eu vou falar, gente, eu não tenho nada com isso, porque, aqui, olha, a nossa manchete é super equilibrada. Fora aquela que eu tinha deixado 6 horas atrás acusando os caras de 1000 crimes, né? Eu sou progressista, eu sou do amor, cara. De forma alguma eu ia incentivar o ódio, né? Nada mais claro. Então, agora fica... Nossa, meu Deus, fica tão patente porque é que nos chamavam de nazistas e fascistas. A esquerda nos chamou de nazistas e fascistas por uma boa razão. E vocês sabem qual é. E que bom que, conversando aqui com vocês, faz tempo que nós estamos tocando essa ideia de que já estamos em um regime, no mínimo, proto-fascista no Ocidente. No mínimo, tá? Goste ou não de Israel, entenda como quiser qual o papel que o Ocidente deve ter nesse conflito. Todo esse enredo faz as caras mais asquerosas da humanidade se exporem ao sol e mostrarem seu ódio e seu desprezo pelo ser humano. É isso que está acontecendo. Planos, pessoas, planos são mais importantes que as vidas que eles, sei lá, eles não se importam, né? Eles não querem, não estão nem aí. Eles querem poder. É isso. Azar, se vai ter gente no meio atrapalhando, a gente tira, né? O mais incrível de tudo é ver da onde a gente está, tá? Do lugarzinho onde você senta e olha o panorama político, que grande parte desses idiotas úteis vão ser os primeiros a serem perseguidos se o que eles apoiam entrar em vigor. Se aquilo que eles estão torcendo para acontecer vier a se tornar uma regra. Toda a nata progressista em questão de meses teria a sua cabeça colocada em troncos no meio da rua para exposição se o mal que eles dizem defender viesse a se tornar regra. É incrível que eles não vejam isso. É um período literalmente insano. Por isso a gente tem obrigação moral de resetar os resetadores. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Se eles vão ser perseguidos e torturados e mortos no futuro pelos seus hoje ídolos, de verdade, gente, eu não tô nem aí. Mas eu não quero nem a minha vida, nem a vida daquelas pessoas que eu gosto, nem as próximas gerações, os filhos de vocês, os filhos das pessoas que eu gosto, de pessoas decentes sendo destruídas pelo que tá sendo apontado no horizonte. Por isso que não dá para ficar quieto. Por isso que a gente acha que só no Twitter não dá. E é por isso que a gente acaba não resistindo e comprando um microfone novo. Porque além da saudade de vocês, se cada um fizer um pouquinho só um pouco, a gente vai conseguir sim resetar os resetadores, tá? É isso aí, pessoal, uma imensa saudade, jabá talvez mais caprichado aqui hoje. Tô pedindo realmente uma mão sincera para cobrir aí o preju do período, tá? Seja por ter ficado sem episódios, ou seja, praticamente sem receita, seja pelos gastos não previstos. Então, vamos lá. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Via Pix, via, sei lá, apoia-se. Olha, até meu jabá eu perdi o jeito de fazer, né? Lembrando que nós somos o Saindo da Bolha, um podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta o politicamente correto. E também, por favor, não se esqueça que a gente tem a nossa lojinha lá, a loja do Saindo, o Lodinha, né? Lojinha ou loja Saindo da Bolha, www.lojasaindodabolha.com.br. Lá vocês podem tanto fazer compra dos e-books, que estão em preço promocional. Tem também as camisetas e um monte de coisa bacana por lá. Então, tem um monte de jeito de ajudar, tá? Vocês podem entrar pelo Pix. O Pix a gente vai deixar lá o código lá nas nossas postagens e o QR Code lá no YouTube. Tem, então, loja Saindo da Bolha, vocês podem comprar os nossos e-books. E também tem o Apoia-se, onde vocês podem fazer os seus planos de assinatura. Teve gente que saiu, eu entendo totalmente. Teve gente que nesse período de baixa se desconectou do Apoia-se. Sejam bem-vindos de volta, o Saindo da Bolha voltou, tá bom? Grande abraço para vocês, saudade e bênção de novo. Fiquem todos em muita paz, fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da Bolha.